98.9.
Frederico Moreno, atenção para o Dia Mundial da Terceira Idade.
Este país não é para velhos, com Portugal a surgir no grupo de 5 nações que mais maltratam as pessoas acima dos 65 anos. 39% dos idosos são vítimas de violência, ao que indica um estudo da Organização Mundial de Saúde. Para fazer o retrato da terceira idade e os principais desafios que enfrenta, temos connosco Anabela Mota Pinto, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Junta-se a nós em direto a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra. Bom dia. Olhando para os problemas que afetam os idosos, a lista é longa: solidão, carência económica. Na sua opinião, é insuficiente a rede de apoio que serve às necessidades desta população?
Bom dia a todos. De facto, a rede social de apoio, por vezes, é insuficiente. No entanto, estamos a fazer muito também em Portugal. Nós temos uma estratégia nacional para o envelhecimento ativo e saudável, que tem, portanto, um limite máximo em 2025 para já. E, nesse aspecto, temos contemplado também a dinamização de equipas de apoio à pessoa idosa, sediadas não só a nível do hospital, a nível dos municípios, e estamos a tentar motivar muito os parceiros da comunidade. Ou seja, por exemplo, os voluntários que podem até ser idosos, porque os idosos podem e habitualmente têm capacidades, mas também têm voz, têm conhecimento, são úteis, maioritariamente são úteis. E nesse aspecto, dar voz aos idosos para saber o que eles precisam é também uma estratégia, porque dar-lhes voz e sabendo o que eles precisam, podemos desenvolver programas no âmbito da interação social, por exemplo, no âmbito do espaço intergeracional. E este desenvolvimento está a ser feito, está a ser motivado.
A professora Anabela Mota Pinto tem colaborado em diversos estudos de investigação, em concreto num estudo do perfil do envelhecimento da população portuguesa. A que principais conclusões é que tem chegado?
Nós fizemos, de facto, um estudo abrangente em Portugal continental, que não abrangeu, na altura, as ilhas, e chegámos a várias conclusões na altura. Por exemplo, a solidão, que já falou. E a solidão é um aspecto muito preocupante, não só em Portugal. E essa solidão é notória particularmente a nível urbano e não tanto a nível rural.
Portanto, muitos idosos vivem fechados em casa, sem contacto com o mundo exterior.
Sem contacto com o mundo exterior. Repare que, por exemplo, as mulheres entre os 65 e os 74 anos, 41% ou 41% das mulheres têm ou chega a estar 8 horas por dia do dia em que está acordada, sozinha, em que o telefone não toca, ninguém vai à casa delas, em que muitas vezes vão ao centro de saúde porque precisam de falar com alguém.
Precisam de companhia. E também não é saudável passar tantas horas, de facto, sem contacto com...
Não, e isso agrava-se a partir dos 75 anos de idade. Os homens, por exemplo, já não se nota tanto esta solidão. Eles saem mais para ir, por exemplo, ao café, para estar um pouco com os amigos, e as mulheres têm tendência a manter-se mais em casa e a não conviver tanto.
Com a idade, muitas pessoas são empurradas para um canto. Algumas já não têm capacidade ou vontade de continuar a trabalhar. No entanto, algumas fazem questão de continuar no ativo. Professora Anabela Mota Pinto, já retomamos a nossa conversa. Antes disso, queria só convidá-la para ouvir a história do Sr. Fernando Carvalho. Ele tem 71 anos, ainda anda aí para as curvas, como nos conta a repórter Cláudia Aguiar Rodrigues.
O tempo.
Como é que passou tão depressa? Até à noite, digo eu, passa depressa. Tudo me passa depressa porque eu não tenho tempo para as minhas atividades.
Que são várias e que constroem um dia-a-dia feito de verbos futuros.
Eu levanto-me às 7 da manhã, todos os dias. Não tenho sequer tempo de ir ao ginásio onde pago a mensalidade e por vezes não vou porque não tenho horário que chegue. Porque sou administrador de 2 condomínios e depois tenho esta atividade aqui na Universidade Sénior Contemporânea, onde sou, digamos, aluno de informática e internet avançada.
Fernando Carvalho tem 71 anos, cabelo branco e olhos curiosos. Calça quase sempre sapatilhas, porque a maratona do presente é longa.
E porque adoro, e porque a advocacia, não é, o direito, digo, não é uma ciência exata, eu não podia parar. Sou pena de ficar completamente desatualizado. quer das leis, quer dos programas novos que agora foram implantados nos tribunais, que é os programas sítios.
Mas ainda há lugar para os netos, quando os horários permitem, para a filha, a quem muitas vezes leva de carro ao trabalho, e é no vai e vem dos dias que Fernando encontra um sentido para viver a idade que decidiu ter.
As pessoas que não têm nada em que se ocupar, a sociedade penso que os olha como considerando inúteis, estão isolados, a família não cuida de os ocupar. Isso magoa, porque envelhece-os mais, ao ponto às vezes do desespero.
Depois de conhecermos a história de Fernando Carvalho, voltamos à conversa com Anabela Mota Pinto, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. O envelhecimento ativo é uma aposta fundamental, no seu entender?
É uma aposta fundamental e este é um bom exemplo. Deu-nos aqui vários aspectos muito positivos de um bom envelhecimento, nomeadamente a aprendizagem. Repare que o Sr. Fernando disse-nos que estava, neste momento, ainda a aprender. E a aprender o quê? Informática. E isto é extremamente importante porque vem de encontro a uma necessidade, que é o desenvolvimento de sistemas de telemonitorização.
As tecnologias têm um papel importante também para acompanhar e apoiar os idosos que estão em casa?
Claro que têm, e temos muita coisa já disponível, mas também é preciso incluir e incentivar a aprendizagem da utilização da tecnologia de informação, ou seja, é uma inclusão do idoso na informática, que muitas vezes temos tendência a dizer já não vai aprender. Não, vai aprender. É necessário é dar tempo, ou possivelmente algum tempo mais, para aprender, porque se tivermos tempo para estar com a pessoa mais idosa, porque repare, nós nascemos na informática, as pessoas de duas gerações ou as pessoas mais novas nascem na informática e nós somos como que imigrantes na informática. Tenho que dizer que o primeiro telemóvel na minha vida entrou, já eu tinha 25 anos ou mais. E, portanto, o que não é aquilo que se passa agora. Ora, claro que tenho, até eu própria, mais dificuldade.
A infoexclusão, portanto, o contacto com as novas tecnologias afeta também, em particular, as pessoas mais velhas.
Afeta, mas elas, depois de aprenderem imensos, e há boas práticas que estão a ser desenvolvidas, por exemplo, em instituições de acolhimento, até em centros de dias, e que põem os idosos em contacto com a família, que muitas vezes está fora, certo? E que garantem a participação na família, com a possibilidade por Skype, por exemplo, de os verem, coisas que não faziam. Basta é ensinar-lhes.
E o papel dos voluntários também pode ser importante nesse contacto pessoal com os idosos?
Claro que é importante. E muitas vezes são outros idosos que ensinam as pessoas, os da mesma geração. Há voluntários mais novos que se disponibilizam, lá está aquela relação intergeracional, que se disponibilizam a isso. É ótimo. Eles aprendem com os mais velhos e os mais velhos aprendem com eles.
Professora Anabela Mota Pinto, estas investigações têm cada vez mais pertinência, em particular porque Portugal tem cada vez mais cabelos brancos. Nos anos 70 existiam 2 crianças por cada idoso. Atualmente o cenário é oposto. Há 2 idosos por cada criança até aos 10 anos. Se nada for feito em breve, o dia da terceira idade será o dia de quase metade da população portuguesa.
Isso é uma verdade. E temos que nos preocupar, em particular, com a faixa dos muito, muito idosos, que são as pessoas que neste momento estão a viver até mais tarde, a partir dos 85 anos de idade. Portanto, não estamos apenas a catalogar pessoas a partir dos 65 anos. Tive o prazer de estar com o professor Júlio Machado Vaz este fim de semana e ouvi-lo dizer que há um dia em que nós acordamos ou deitamos-nos com 64 e acordamos idosos no dia seguinte com 65, certo? E não estamos a falar destas pessoas, porque são pessoas muito ativas, mas aquelas que têm 85 e mais anos estão em grande crescimento, porque a esperança de vida é cada vez maior. E essas sim vão precisar, e vamos precisar desenvolver políticas que protejam estes idosos, designados muito idosos.
O que é que falta em concreto para criar essas condições para que a sociedade integre este número cada vez maior de muito idosos?
Olha, estamos a fazer muita coisa e temos estratégias nacionais nesse sentido. Mas repare, as políticas de saúde têm a obrigação de proteger particularmente os mais desfavorecidos. E neste aspecto foco também um ponto que no início abordou, que é a pobreza. Há muitos idosos que estão a viver com menos de 300 euros por mês. Claro que tiram nos medicamentos, claro que tiram no seu aquecimento, não têm, porque têm que canalizar o pouco dinheiro que têm, por exemplo, para a alimentação. Há áreas que temos que desenvolver e pensar em particular, como, por exemplo, termos cidades, que são aquelas cidades que nós intitulamos amigas do idoso, que é a necessidade de removermos barreiras arquitetónicas, criarmos ambientes físicos que garantam a segurança, que é extremamente importante para a pessoa idosa, que integre o idoso, que garanta que eles podem participar e estar, por exemplo, próxima dos amigos ou deslocar-se com facilidade para perto da sua rede de amigos e da família. Há também outra área que estamos a desenvolver e que é preciso ainda fazer muito, que é a formação. A formação em todos os graus de ensino. Dar formação não é só às equipas médicas, mas também aos cuidadores informais. Temos cursos online para que facilmente garantam o acesso a estes cursos dos cuidadores, mas a educação e a formação em geriatria é extremamente importante.
Também referência à família. A família continua a ter um papel muito importante. Os casos de abandono de idosos por filhos e netos continuam a ser identificados hoje em dia?
Os casos do abandono, que são muito notórios, por exemplo, quando na altura das férias, em que as pessoas internam quase compulsivamente, não é compulsivamente, mas vão deixá-los na urgência e nunca mais lá os vão buscar. É uma violência. É o caso da violência dos idosos que estão em casa e que são maltratados. E na verdade, isso é uma área que tem ainda muito que ser explorada para que se identifiquem todos estes casos. Há outras áreas também aqui que nos preocupam, como a polimedicação do idoso, porque é impressionante o número de idosos que acaba por morrer por reações adversas ao medicamento. São muitos, a polimedicação são mais de 5 comprimidos por dia. E eles interagem entre si e
criam efeitos
secundários, e muitas vezes a morte do idoso tem a ver com as reações adversas ao medicamento. E depois são as doenças crónicas, a multimorbilidade, é o idadismo, que é que muitas vezes nós não falamos, mas que nós temos muita tendência de homogeneizar a faixa etária da terceira idade, certo? Deixamos de ver as pessoas como indivíduos diferentes, com características diferentes, porque todos nós temos aptidões para coisas diferentes. E temos que desenvolver ações de promoção de uma imagem positiva do envelhecimento. Quase que somos obrigados a ser jovens eternamente. Repare que até a publicidade nos obriga quase a ser jovens. Só vemos mulheres jovens e bonitas, homens jovens e bonitos, em termos de publicidade. E a imagem positiva do envelhecimento tem que ser, de facto, desenvolvida.
E é preciso assimilar essa ideia de que o envelhecimento chega a todos.
Chega a todos e está aí. E cada vez mais, cada vez vamos ser mais dentro da faixa etária dos 65 e mais anos.
Agradeço à professora Anabela Mota Pinto, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, por ter estado connosco em direto a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra, a analisar os principais obstáculos na vida da população mais velha neste Dia Mundial da Terceira Idade.
Ora, agarramos este tema, o Dia Mundial da Terceira Idade, e projetamo-lo também para o que vem depois das 11 da manhã. É por aí que vamos.